Olá, vamos juntos navegar na Epístola de São Paulo aos Romanos, na carta que mudou o mundo, nessa mensagem que foi ditada pelo próprio Espírito Santo para o apóstolo Paulo, no momento de tranquilidade da vida dele, entre a segunda e terceira viagem missionária, no ano de 52, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo uma carta para a igreja de Roma, que ele não conhecia pessoalmente. E essa carta vai mudar todo o mundo que nós conhecemos. E cada versículo dessa carta, irmãos, é uma verdadeira doutrina teológica, é algo espetacular. Eu sou muito fã da Epístola aos Romanos. E nós estamos aqui na nossa mensagem número 47. Nesse capítulo 8, que é o capítulo mais querido da Bíblia, um dos mais queridos da Bíblia. E nós começamos a falar nas mensagens anteriores, assista essas mensagens no canal, quando nós falamos que a primeira declaração estupenda, o primeiro passo, da conversão de um ser humano a Deus, quando ele encontra Jesus Cristo na sua vida, quando ele declara no verso 14: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é uma coisa fantástica. Depois, ele entra no verso 15, diz que nós não recebemos o espírito da escravidão e do temor, mas sim o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba. Abba é uma palavra aramaica que significa pai, paizinho, papaizinho. Então reparem, eu era rebelde, eu era inimigo de Deus, agora sou considerado filho e posso me relacionar com esse Deus que criou todas as coisas, que me deu a própria vida como pai. Como pai. É belíssimo, mas só que antes disso acontecer, o Espírito Santo provoca em mim esse espírito de escravidão e temor, o segundo passo da conversão, que a pessoa sente que precisa desesperadamente de Jesus Cristo, que precisa se reconciliar com Deus. Esse espírito que provoca essa sensação de urgência em nós, que faz a gente entregar a vida a Cristo, é o próprio Espírito Santo que está trabalhando em nós. É o processo da conversão. Aí no verso 6, 16, eu vou ler esse verso novamente. Foi nossa última mensagem, mensagem número 46. O apóstolo diz assim para a gente, verso 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos selados, nosso Espírito é regenerado. Recebemos o selo, o batismo do Espírito Santo, é o novo nascimento. Essa é a grande, digamos assim, a grande mensagem da reforma protestante que começou com Lutero no século XVI e seus diversos seguidores, como Calvino e outros, que trabalharam no protestantismo, no cristianismo evangélico do qual nós fazemos parte. E é exatamente esse versículo que tem uma diferença fundamental para o ensino católico romano, dos nossos irmãos católicos. A diferença está basicamente aqui. Porque nós cremos na liberdade do Espírito Santo, na certeza, na segurança da salvação. E o ensino católico romano diz que essa certeza não existe, que ela só pode ser dada pela Igreja Católica, pela ministração dos sacramentos, pela unção, pela ministração dos sacerdotes, dos santos, do culto aos santos, do culto a Maria, enfim, E é nesse versículo que Lutero teve a grande revelação da liberdade do Espírito. E agora nós entramos no versículo de hoje, que é fantástico, irmãos. Olha só, vamos ler o verso 17. Diz assim, Romanos 8, 17. Fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que coisa linda! Paulo, o apóstolo Paulo é um mestre teológico, Ele está lembrando a nossa filiação. E essa revelação fantástica que foi dada para o apóstolo Paulo, foi dado para os outros apóstolos também. Se você abrir a segunda carta de Pedro, no verso 1, capítulo 1, verso 4, Pedro fala a mesma coisa com outras palavras. Faz uma declaração fantástica. Diz que nós agora somos participantes da natureza divina. Natureza divina, para não ficarmos mais sujeitos à corrupção desse mundo, à cobiça desse mundo. Vamos entender essa declaração fantástica, irmãos. Isso transcende muito mais de ser perdoado, transcende muito mais do que não vou mais para o inferno, transcende muito mais do que não ser adotado, transcende muito mais do que nascer de novo, de ser selado pelo Espírito Santo. Agora é coisa mais fantástica ainda. A vida de Deus, o DNA de Deus está pulsando dentro de mim. Eu sou um novo ser. O meu corpo caminha para a morte, mas o meu homem interior se renova cada dia, como diz a Epístola aos Coríntios. Estamos sendo renovados, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Temos a vida de Deus, aí nos tornamos herdeiros de Deus. Esse conceito deve influenciar toda a nossa vida. Esse conceito deve influenciar a maneira como nós enxergamos o mundo. Esse mundo que nós vivemos agora, né? Nós vivemos numa época, irmãos, muito complexa, muito perigosa, onde o Evangelho do Senhor Jesus foi muito deturpado, até em formas heréticas. Né? Nós temos muitas seitas evangélicas. Se você ligar a televisão para assistir um culto na televisão, grandes chances de você estar assistindo o culto de uma seita evangélica. Por quê? Por causa da mensagem. A mensagem não é o Evangelho, não é o Evangelho de Jesus Cristo. São versículos fora do contexto, visando a uma organização financeira religiosa, se é que podemos falar assim, mas não é uma igreja. Deixa eu explicar melhor isso. Quando você liga a televisão nesse culto, você vê mensagem: você está infeliz? Você precisa... O seu negócio está falindo? Né? Você quer que sua vida seja maravilhosa? Você está doente? Você quer ficar isento de qualquer doença? Saúde perfeita? Inclusive depressão, inclusive doenças da alma? Venha para Jesus. E sim, e tudo na sua vida vai atingir níveis fantásticos. É claro que quando eu vou para Jesus, a minha vida vai melhorar sempre. Sempre. Claro, 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 isso é um fato. Né? Todas as áreas da nossa vida melhora, porque o Espírito Santo está implantando a vida de Deus em nós, o DNA de Deus em nós. Só que tem um detalhe: o Novo Testamento não promete muita coisa nessa vida. O Novo Testamento aponta para um futuro glorioso. Por isso que você vê cada vez mais crentes desviados, crentes que não querem mais saber de igreja evangélica, crentes sem igreja. Por quê? Porque nesse mundo a gente vai estar sujeito a sofrimentos, a crises, a perdas, a doenças. E quando essas coisas vêm sobre a nossa vida, e vêm mesmo, esse tipo de ensino deixa a pessoa completamente sem base. Ela fica decepcionada com a igreja, começa a achar que aquela mensagem é mentirosa. Porque é uma forma de mentira, assim. Né? Então, ela, daqui a pouco ela tá mais sem, não está mais indo à igreja, daqui a pouco ela vira um crente de YouTube, daqui a pouco ela não é crente mais nada. E esse número de não crentes aumenta cada vez mais. Por causa? Por causa do falso evangelho que é pregado. Evangelho não é uma panaceia, irmãos, para endireitar o mundo. Por isso que é completamente louca, louca. Essa proposta que muitas igrejas têm de se envolver com política, de fundar, como tem igrejas, se é que eu posso chamar isso de igreja, que fundaram partidos políticos desse centrão que está atuando aí hoje. Né? Pastores que usam a igreja como curral político, porque dizem que eles vão fazer leis que vão mudar a sociedade. Não, não vai mudar, irmãos. O que muda a sociedade é o ser humano entregar a vida a Jesus Cristo. É o Espírito Santo vir fazer morada nele e transformar ele. Por quê? Porque Jesus foi muito claro, ele falou: nesse mundo passarei por aflições. Nesse mundo vocês vão passar por situações difíceis. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Evangelho, irmãos, ele é, antes de tudo, uma proclamação da herança que eu vou receber. Uma herança que aponta para um futuro glorioso, uma promessa para um futuro glorioso. A Bíblia sempre olha para o futuro, por isso que essas seitas usam muito o Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento ela não tem respaldo disso. Pelo contrário, Jesus foi muito duro com relação à cobiça, com o acúmulo de riquezas. Ele falou do perigo que isso pode levar na vida do ser humano, enquanto que essas seitas ficam buscando. Ah, Abraão foi rico, Isaac foi rico, então o Deus que nós vamos servir, se você sacrificar, se você sacrificar dentro dos cultos, dentro daqueles rituais todos que não tem nada a ver com o Evangelho, você receberá riquezas. Irmão, é muito demoníaco isso. É muito demoníaco, porque isso não é Evangelho. Tudo na Bíblia aponta para o futuro. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Deus, quando andou com Abraão, falou: Abraão, olha as estrelas do céu, esses serão os seus descendentes. Abraão, em vida, viu esses milhões de descendentes? Não. Abraão, andando na terra prometida, Deus falando: essa terra será sua e do seu descendente. Abraão, em vida, tomou posse dessa terra? Não. O único pedaço de terra que Abraão teve foi o túmulo que ele comprou para sua esposa Sara, para enterrar, fazer o funeral de Sara. Foi o único pedacinho de terra que Abraão teve. Todos os profetas receberam a promessa do Messias. Isaías 700 anos antes, Jeremias 500 anos antes, Daniel 450 anos antes. Nenhum deles viu o Messias. Nenhum deles viu o Messias no mundo. O último dos profetas foi João Batista, que teve esse privilégio de ver Jesus Cristo encarnado. Então, tudo aponta para o futuro, irmãos. O capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé, que é um resumo do Antigo Testamento, né, mostra ali que aquelas pessoas sofreram sofrimentos terríveis. Apedrejados, perderam filhos, cerrados ao meio, né, e... Por que ainda diz que o mundo não era digno dessas pessoas? Então, qual era a esperança dessas pessoas, dos heróis da fé? Hebreus 11 diz: a esperança estava na cidade celestial, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eles estavam vendo para o futuro. A Bíblia aponta para o futuro. Efésios capítulo 2, que é uma carta, cartas de Efésios, a princesa das epístolas, né? Carta fantástica, ela no capítulo 2, ela resume toda a epístola aos romanos. O apóstolo Paulo mostra como nós estávamos, quando ele diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o próprio Satanás, que atua nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais, fazendo a vontade da carne dos nossos pensamentos. Estávamos condenados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que Ele nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem por obras, para também que ninguém se glorie. Pois somos criados em Cristo Jesus para andar nas boas obras que Deus já preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, para mostrar para os séculos vindouros a eterna bondade da sua misericórdia para conosco. Então, isso é o ser humano sem Jesus. É um inimigo. Ele é escravo de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Agora, Paulo está dizendo que nós recebemos esse DNA de Deus, fomos feitos herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É uma dupla esperança. O Novo Testamento, irmão, nunca vai ser alterado, porque Deus não muda. Deus não muda. Quando você abre a epístola de São para Tito, a epístola de Tito, no capítulo 1, logo nos dois primeiros versos, o apóstolo Paulo fala assim: Paulo, servo do Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Para quê? Para que ele foi feito apóstolo? Para levar os eleitos de Deus a quê? À fé e ao conhecimento da verdade, que infelizmente hoje em dia está ficando algo raro dentro das seitas evangélicas, irmãos. Que conduz. Para quê? Para que eu preciso conhecer a verdade? Por que eu devo viver a fé? Para ser conduzido à piedade, para que eu seja uma pessoa piedosa. Para que as boas obras fluam naturalmente de mim, para que eu pareça mais com Jesus, para que eu. E depois disso eu vou me fundamentar na esperança de vida eterna, cujo Deus que não mente, olha que coisa linda que ele está dizendo para Tito, não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Somos herdeiros, irmão. Deus não volta atrás. Deus não há sombra de variação. Ele não é instável. Por isso que a Bíblia tem alguns símbolos para mostrar essa estabilidade, essa esperança. Hebreus traz a âncora, como dizendo, a âncora da alma. A âncora é um objeto de 800 quilos, dependendo do navio, para segurar um navio de alguns milhares de toneladas. Ela fica lá no fundo do mar e na hora que vem aquele vento terrível que vai jogar o navio nas pedras, ela segura o navio para mostrar estabilidade. Para mostrar, a Bíblia está dizendo que isso é a esperança da nossa alma. É lindo demais, irmãos. Jesus fala no capítulo 10 de Mateus que até os fios dos nossos cabelos estão contados. Deus sabe. Então, nossa vida está rigorosamente na mão dele. Vamos ter problemas? Vamos. Vamos ter situações difíceis? Vamos. Vamos ficar doentes? Vamos. Mas Jesus está falando: sossegue. Deus está no controle da sua vida, Ele cuida de você, herdeiro de Deus. Vamos trabalhar nesse conceito, né? Vamos fazer uma analogia. Todo grande empresário que funda um grande negócio, esse negócio permanece durante muitos anos, ele tem a esperança que esse negócio, quando ele morrer, seja comandado pelos seus filhos, que são seus herdeiros. Né? Vários empresários fazem isso. Aqui mesmo em Brasília tem uma construtora grande, chamada Implave, cujos filhos são os principais diretores dessa construtora. O seu pai investiu na formação deles. Né? Conversando com algumas pessoas que conhecem eles, dizem que eles meteram a mão na massa, trabalharam nas obras, depois fizeram cursos. Excelente, o pai investiu nas melhores escolas. Para quê? Para que a Implave tenha uma continuidade, né? Nos herdeiros. Isso é uma prática, irmãos, que vem desde a antiguidade. Se você for pegar um exemplo aqui básico, né? Todos os nobres de Roma ou do Império Grego, dos impérios da antiguidade, havia a figura do tutor. O tutor era um professor que sabia várias disciplinas, era um Google ambulante, né? Aos dias de hoje, que pegava o filho desse nobre, desse rei, e formava, investia na educação dele. Temos a história de Filipe, rei da Macedônia, que teve um filho chamado Alexandre. Alexandre, desde novinho, ele já era um guerreiro nato. Ele, adolescente, ele participava do estado-maior do seu pai. E, adolescente, ele liderou tropas gregas em batalhas e saiu vencedor. O pai viu em Alexandre o sucessor do reinado da Macedônia e perguntou: qual é o filósofo grego, qual é o professor grego aqui na Grécia que tem melhor conhecimento para ser o tutor do meu filho? E deram um nome para ele. Esse homem, Aristóteles, fez a cabeça de todo o Ocidente hoje. Hoje, países como Estados Unidos, como a União Europeia e etc., e a própria América do Sul, são governadas por ideias que Aristóteles proferiu. Aristóteles é considerado o pai do marketing. Ele foi o tutor de Alexandre e preparou Alexandre de tal forma que Alexandre Novo, logo depois que seu pai morre, assume o reinado da Macedônia e ele expande por meio de batalhas, onde ele veio como um relâmpago, vencendo vários, destruindo vários exércitos, destruindo o Império Persa, e levou o Império Grego por dentro da Palestina e chegou até o Punjab, na Índia. Por quê? Porque ele teve um tutor fantástico. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Deus enviou o maior dos tutores, o maior tutor do universo, o Santíssimo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para nos treinar, para nos educar, porque nós somos herdeiros. O Espírito Santo nos matricula no, eu já falei nisso, mas na mensagem anterior, no seminário teológico, no Instituto Teológico do Espírito Santo, onde nós vamos cursar disciplinas difíceis, penosas. Aprender a perdoar, aprender a lidar com situações difíceis. Vamos ter um tratamento áspero. Para quê? Porque nós somos herdeiros, temos que ter preparado para a herança. Quem na Bíblia que... Porque a herança, né, você só recebe depois da morte do dono de tudo, né? Como Jesus Cristo morreu na cruz, nós somos herdeiros agora. Agora, reparem, quem na Bíblia recebeu a herança com o pai vivo? O filho pródigo. Não foi? E o que ele fez com essa herança? Transformou a sua vida num chiqueiro. Por quê? Porque não tinha nenhum preparo para a vida. Então o Espírito Santo vem e nos prepara para essa herança gloriosa, apontando para o futuro, irmãos. Não, tudo aponta para o futuro. Tem um comentarista da BBC cristão, com 75 anos de idade, ele foi entrevistado, né? E ele falou, tudo o que eu aprendi de bom veio por meio de lutas e tribulações e não veio pelos momentos de felicidade. Reparem, irmãos, Hebreus 12 diz que nós somos filhos e que Deus nos disciplina como filhos. Deus aplica a disciplina. A disciplina nunca é agradável. A disciplina sempre, às vezes, é até dolorosa, mas ela é fundamental, porque ele está nos treinando. Com que objetivo? Produzir frutos de justiça, para que a gente seja um tipo de gente melhor, cada vez mais parecido com Cristo, para tomar posse de uma herança. Porque isso, por mais doloroso que seja, é muito bom, porque nós está sendo reservado uma grande herança para nós. Quando a gente tem paz, que são instáveis, são caprichosos, são desequilibrados, que não têm ânimo, não têm interesse de disciplinar seus filhos, essas crianças crescem completamente desajustadas. E vão se tornar adultos frágeis que o mundo vai engolir. Lembra daquele programa que teve alguns anos na TV, que fez muito sucesso, a Super Nanny, né? Aquela babá que vinha... porque as crianças estavam dominando a família, estavam detonando a família. Então ela via e aplicava pequenos castigos e disciplinas para que aquelas... E as crianças passavam a amar a Supernanny, né? Porque criança ama a disciplina. E o lar voltava ao normal. Deus, querido, não descansa um segundo sequer em nos educar e nos disciplinar. E no dia que você entregou a vida para Jesus Cristo, irmãos, ele detonou um processo que vai cumprir o seu propósito. O Espírito Santo está aqui exatamente para isso, para nos transformar, irmãos. Então, por isso, quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo passou muitas dificuldades, muitas. Ele... No final do livro de Atos, ele é preso, fica 2 anos preso em Cesareia e depois é levado a Roma para ser julgado pelo imperador. Quero ser julgado por César, porque todos os imperadores tinham o título de César. Em homenagem ao cônsul Júlio César, que viveu antes de Roma, na época de Roma era ser república, antes de Roma ser império. Eu não sei se nessa época que Paulo, no final do livro de Atos, se não me falha a memória, o imperador era Cláudio. Ele vai para Roma, está lá, né, onde ele chega na condição de prisioneiro. É a primeira prisão que o apóstolo Paulo experimenta em Roma. Essa primeira prisão foi muito tranquila. Ele foi colocado numa casa, ele tinha cidadão romano, ele era um cidadão romano, então ele tinha garantia que não seria uma prisão horrível. E o livro de Atos termina assim. Mas quem sobe ao poder é um jovem de 16 anos, chamado Nero, que tinha um tutor muito bom, excelente, chamado Sêneca. E Sêneca ensinou Nero muitas coisas. Os primeiros anos de governo de Nero foram muito bons, né? E Paulo, logo depois, Nero vai ficando cada vez mais endemoniado, endemoniado. Ele manda Sêneca cometer suicídio, ele mata sua própria mãe. Então ele foi ficando cada vez mais perigoso. E aí começa uma perseguição aos cristãos. Paulo vai ser preso pela segunda vez, e nessa segunda vez ele vai ser colocado numa prisão horrível, onde ele vai escrever três cartas: Filemão, Colossenses, Filipenses e Efésios, quatro cartas. Na carta aos Filipenses, o esgoto da prisão da cidade passava por dentro da cela de Paulo. E Paulo, nessa situação, irmão, ele vai escrever a carta aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria. E ele fala: alegrai-vos, alegrai-vos. Eu sei que eu estou face a face com a morte, mas eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar essa boa obra até o dia da volta de Jesus Cristo. Olha como ele estava. Eu sei que você posso ser tirado, posso ser morto, mas não percam a alegria, porque eu aprendi a viver tanto na fartura quanto na pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não tem nada a ver com o ensino que é ensinado nas televisões, dos cultos evangélicos na televisão. Não tem nada a ver, meu irmão. Isso é Novo Testamento. Isso está apontando para o futuro glorioso. Se Paulo fosse chamado aqui para falar com vocês nesse vídeo, ele ia falar o seguinte: olha, eu sei que muitos de vocês têm um gênio meio complicado, têm um gênio difícil, é uma pessoa difícil. Alguns de vocês são muito fracos, toda hora estão caindo em tentação, estão voltando a cometer os mesmos pecados. Enfim, não importa o pecado que você comete, porque não depende de você, depende apenas do poder de Deus. E Ele vai completar essa boa obra, independente do que você seja, apesar de você. Como diz Chico Buarque, amanhã será um novo dia. Repare, nada pode tirar essa herança de você. Nada. Romanos capítulo 8 diz: quem irá nos separar do amor de Cristo? Será perigo, espada, fome, nudez, morte, vida, anjos, principados? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é um processo que começou, irmãos, e vai terminar na volta de Cristo. E outra coisa do herdeiro, do treinamento do herdeiro, quando essas pessoas que são treinadas pelos empresários, voltando ao exemplo do empresário, vão ganhando confiança, vão vestindo a camisa da empresa, né? O dono da empresa começa a compartilhar alguns segredos com eles que não compartilha com a diretoria. Ele fala: olha, alguns anos talvez a gente precise fazer uma fusão, a gente precisa investir nisso, precisa fazer aquilo, né? Com Deus é a mesma coisa. À medida que o Espírito Santo vai te treinando, Deus vai compartilhando contigo os segredos dele. É a glória de ser herdeiro. É Deus que vai destruir Sodoma e Gomorra e fala: não compartilharei isso com meu amigo Abraão. Ele compartilha com seus profetas, irmãos. Muitas coisas que hoje estão acontecendo, há 14 anos atrás, eu sonhei com isso. Eu fiquei: meu Deus, eu escrevi. Eu falei: meu Deus, está se cumprindo. É por isso que é tão fundamental, irmão, essa glória da nossa posição. O mundo não entende isso, irmão. O mundo diz que isso é um desperdício, é loucura, mas por que que ele diz? Porque o espírito do homem sem Jesus é morto, é desconectado de Deus. Por isso que ele, num domingo de manhã, ele não vai à igreja. Para quê? Ele vai um parque, vai jogar bola, vai para a praia. Tudo isso é mais importante do que ouvir a palavra de Deus para ele. O homem natural considera louca as coisas do Espírito. Agora, quando você tem essa sede de Deus, vê o DNA de Deus, você vai à igreja. Eu amo muito o pastor Caio Fábio, gosto muito das mensagens dele, mas ultimamente ele falou algumas coisas que respeitosamente eu não concordo. Quando ele diz que a igreja só tem gente louca, não. Você não pode pegar o bebê na banheira e jogar água suja fora junto com o bebê, não. Tem igrejas sérias, tem igreja que prega uma palavra. Tem igrejas. Agora, nós estamos vivendo momentos difíceis. Recentemente, uma pessoa querida me mandou um zap dizendo que na cidade dela, uma igreja antiga, bem tradicional, está rachada no meio por causa de política. Porque uns acham que o pastor é de esquerda, e outros acham que ele é de direita, outros acham que tem que ser de esquerda, outros tem que ser de direita. Irmãos, isso é diabólico. Paulo já falou isso para a igreja de Corinto, né? Vocês ficam dizendo que é de Apolo, vocês ficam dizendo que são de Paulo. Nada disso importa, irmãos. Preferência política, você é um cidadão, você tem direito a ser de esquerda, de direita, de centro, como você quiser. Isso não tem nada a ver com o evangelho. A igreja não se mete com isso, irmão. Igreja é luz do mundo, é coluna e baluarte da verdade. Então, por quê? Para que a gente entenda isso. Aqui nesse verso 17, o apóstolo Paulo também fala que nós somos co-herdeiro com Cristo. Hebreus, capítulo 1, começa dizendo: o Pai, Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora fala por intermédio do Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, com autoridade sobre todo o universo e com o poder da sua palavra de sustenta o universo. E ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Então nós agora somos co-herdeiros com Cristo. Isso é muito fantástico, irmão. Ele despojou os principados, ele venceu a morte, nós fomos incorporados nele. Romanos 5 diz que ele é o cabeça da nova humanidade. Não estamos mais com o DNA de Adão. Toda a bênção vem agora por meio dele para mim. Então, por que que eu vou me meter com situações desse mundo que está caído, irmãos? Não é marcha para Jesus, não é político, bancada evangélica que vai transformar esse mundo. O que vai transformar é a nossa conversão. Então, irmãos, avançando um pouquinho mais no verso 17. Olha quanta coisa fantástica num único versículo. E ele termina assim. Verso 17, ele fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Apóstolo Paulo, você está falando tanta coisa gloriosa, está falando sobre herança, sobre um futuro maravilhoso. Por que que o senhor vem falar de sofrimento? Por que que o senhor tem que falar de sofrimento? Estava tão bom. Sabe por quê, irmãos? Porque, apesar de ser um teólogo fantástico, o apóstolo Paulo tem um coração pastoral. Ele não conhece a igreja de Roma. Ele está escrevendo para eles. Quer visitá-los e vai visitá-los, né? Mas Deus já devia ter revelado para ele o que que essa igreja iria passar. Essa igreja seria praticamente dizimada por Nero. Nero ia pegar os cristãos, ia tacar fogo em Roma, ia culpar os cristãos, ia amarrar cristãos em postes de madeira, colocar piche no poste e tacar fogo com os cristãos amarrados, queimados vivos. Lançou milhares de cristãos nas arenas para os gladiadores, para as feras selvagens matarem. Ele quase dizimou. Então, esse demônio, esse anticristo, esse tipo de anticristo, iria destruir a igreja de Roma. Ele decapitou o apóstolo Paulo. Ele crucificou para baixo o apóstolo Pedro. Então, parece que no ano 52, Paulo está recebendo o que ia acontecer no ano 62, quando Nero, na sua loucura, ia fazer tudo isso. Então, ele está advertindo a igreja: olha, Nós vamos passar por sofrimentos. Nós vamos passar por sofrimentos. Mas o sofrimento é uma prova da confirmação da promessa. E essa igreja de Roma foi tão bem preparada que eles entravam louvando Jesus Cristo nas arenas para serem mortos. Morriam louvando a Deus. Porque, reparem, Cristo passou por tudo isso também, irmão. Cristo foi desprezado desde o ventre. Com 2 anos de idade, Herodes quis matá-lo. Teve que fugir para o Egito. Quando ele começa o ministério, ele vai visitar a sua cidade de Nazaré. Queriam jogá-lo de cima de um precipício. Ele foi cuspido, foi traído, foi esmurrado. Arrancaram a pele dele toda com chicotes. Botaram uma coroa de espinho. Foi crucificado no meio de 2 criminosos. Por que que ele sofreu tudo isso? Por que que o Filho de Deus sofreu tudo isso? Por causa dessa herança que está reservada para nós. Esse mundo, irmãos, é o mundo da cobiça. É o mundo de César. Então, a nossa promessa não tem nada a ver. Tudo o que nós estamos sofrendo aqui agora, nesse mundo, e vamos passar por situações difíceis, faz parte do nosso preparo para a glória. Passemos aprovados. Nós vamos passar por testes duros. C.S. Lewis conta uma história que compara muito o sofrimento com aquela mãe que quer levar o garotinho para o aniversário, mas ele está brincando na lama ali, todo sujo de lama. Ela quer, chama ele para dar banho, não, diz que não vai. Ela pega ele, bota no chuveiro, esfrega sabão para poder ele ficar limpinho, para poder ir para o aniversário. Tem que esfregar, ele grita. Nós somos assim com Deus, irmãos. Deus nos quer fazer perfeitos, Deus quer fazer a gente limpo pela palavra de Deus, sem rugas, sem manchas, mas a gente não escuta. A gente não quer obedecer, a gente acha tudo mais importante do que a igreja, mais importante do que a palavra pregada. E aí ele permite que a gente passe por algumas situações difíceis, algumas perdas, alguns fracassos, algumas dores, quiçá algumas doenças. Olha só o que o diabo falou para Deus sobre Jó. Deus falou, olha meu servo Jó, como é fiel. O que o diabo falou? O que Satanás falou para Deus? Ah, ele é assim porque ele é rico. Ele não fica nem doente, nem gripe. Tem um monte de filho, é próspero, porque tu cercou ele com tanto amor que ele enriqueceu, está próspero. Faz o seguinte, Deus, deixa eu tocar nele. Deixa eu tirar essa proteção que você está dando para ele. Deixa eu tocar nele, você vai ver como ele vai blasfemar num instantinho. O que Deus fala? Tudo bem, Satanás, ele está na tua mão. Mas não o mate. O que Satanás faz? Mata seus filhos, leva-lhe à miséria, coloca uma doença repugnante. A mulher de Jó chega para ele e fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele está louca, mulher. Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor. É o exemplo. Está na glória agora, esperando a gente, irmãos. Então, tudo o que a gente está passando está debaixo do controle rigoroso de Deus e é para o nosso bem. As provações que nós estamos passando é uma declaração que nós fazemos a César, a Satanás, ao príncipe desse mundo, que nós estamos no caminho certo. Por isso, bom ânimo, porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém? Até o próximo.